Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Hoje, uma entrevista especial. Aqui ao meu lado, o governador de Roraima, Antônio Denário. Entre as propostas de governo, um agro forte, além de empresário rural, hoje, Antônio Denário é um governador produtor rural, entende muito do que está falando para o setor. E, obviamente, a gente quer explorar um pouco dele, o que vem por aí em termos de agronegócio para Roraima. Você falava, Denário, de uma expansão do agronegócio. Uma expansão que se falava também lá no passado e, por alguma dificuldade, não aconteceu. O que tem de diferente agora?
Bom dia a todos da Notícias Agrícolas. Estamos aqui, uma honra, recebendo a sua presença no estado de Roraima, onde nós estamos agora inicializando o plantio de soja em Roraima. Estamos no início de maio e nós plantamos aqui na entre-safra do Brasil. Estamos localizados acima da linha do Equador e o nosso ciclo de chuva é o contrário do restante do Brasil. E nós, visando uma mudança, uma renovação na política, nós, agricultores, pecuaristas, empresários, decidimos lançar uma campanha, uma candidatura majoritária. E eu fui escolhido para ser o candidato. Trabalhamos muito e vencemos as eleições. Tivemos também o apoio do presidente Bolsonaro, que nós temos um relacionamento muito próximo. E o Bolsonaro também, nosso presidente, ele tem um carinho muito grande por Roraima. Ele até costuma dizer que Roraima é a menina dos olhos dele. E eu vou trabalhar incansavelmente para desenvolver o estado de Roraima. Estamos fazendo uma gestão séria, honesta, isenta de corrupção e valorizando todos os empreendedores que aqui estão e atraindo novos investidores.
Pois é, sobre essa atração dos investidores que eu queria conversar com você. As características da região, você já citou algumas, né? O fato de produzir fora da época de concentração de oferta, o fato de ter a luminosidade ideal para o plantio. Mas, nesse momento, o que vai atrair o investidor?
Bom, vamos falar das ações de governo para valorizar o setor empreendedor e também da segurança jurídica. A primeira ação que nós estamos fazendo, dentre várias, eu vou falar regularização fundiária. Assumi o governo no dia 11 de dezembro como interventor federal. E nós já transferimos para o estado de Roraima 415 mil hectares de terra que estavam no nome da União, que já foi titulado no nome do estado. São duas glebas, Hereu e Equador. E nós agora, junto com o novo governo, nós temos um relacionamento muito próximo com o general Jesus Correia, que é o presidente do INCRA, e também com o Antônio Naban Garcia, que é o ministro da Secretaria Especial de Governo de Assuntos Fundiários, que já enviaram aqui para Roraima uma força-tarefa do INCRA para levantar todos os gargalos e, num curto espaço de tempo, em torno de 6 meses, todas as terras que estão no nome da União serão transferidas para o estado de Roraima e aí nós vamos fazer a regularização fundiária do estado. Vamos dar segurança jurídica para os que estão aqui e atrair novos investidores.
Pois é, quem já está produzindo, tem segurança de continuar produzindo, de continuar investindo? E quem está pensando em investir, é um processo que vai demorar ainda para acontecer?
Não, nós temos a expectativa que, num prazo de 6 meses, todas as terras que estão no nome da União sejam transferidas para o Estado. Nós temos aqui hoje aproximadamente uns 30, 40% das terras que já são tituladas pelo INCRA. E agora o processo de regularização fundiária vai ser feito pelo Estado de Roraima, pelo nosso Instituto de Terra, que vai ser um processo mais simplificado também para dar mais agilidade. Hoje, as posses aqui no estado de Roraima são muito bem definidas. Então, hoje também não teria risco um investidor vir para Roraima e comprar uma posse. O que tem que ser feito são os cuidados na compra de terra em qualquer lugar do Brasil. Tem que fazer o georreferenciamento da área, tem que pegar a declaração dos confrontantes e, com isso, não teria nenhum problema. O Instituto de Terras aqui está emitindo também a AO, que é a autorização de ocupação, que é o primeiro documento antes da titulação. Aí o produtor vai titular a terra no seu nome, vai ter a matrícula no registro de imóveis, de forma simplificada e rápida também.
E com esses títulos ele consegue todos os procedimentos, por exemplo, crédito no banco, colocar a propriedade como segurança para ele, para um investimento, enfim.
Sim, exatamente. Inclusive o Banco do Brasil, o BASA, tem atendido produtores aqui com autorização de ocupação. Lógico que vai depender muito do relacionamento do empresário, do agricultor, com o banco, não é verdade? Cada um vai ter uma avaliação e vai ter lá o teu limite de crédito aprovado conforme as garantias apresentadas. Inclusive, falando de banco, nós recebemos aqui em Roraima ontem o presidente do BASA, o Valdecir Tosse, que anunciou investimento de R$500 milhões para custeio, investimento, financiamento de maquinários aqui para o estado de Roraima. Recebemos também a visita do vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, o Ivan André, que anunciou investimentos aqui no estado também de R$300 milhões. Dessa forma, nós percebemos que além dos bancos oficiais, nós temos a rede privada também que está atuando aqui no estado de Roraima, juntamente com o presidente da Caixa, que já veio aqui no estado de Roraima, dizendo que vai também abrir operações no crédito rural do nosso estado. Então, estamos sendo muito bem atendidos pela rede bancária, oferecendo financiamento de custeio e investimento.
Crédito para expansão tem, então?
Crédito tem. Para ter uma ideia, só o Banco do Brasil, o BASA, dá um valor total de R$800 milhões. É um valor significativo que atende perfeitamente todos os investidores que aqui estão e os novos investidores estão chegando.
Agora, governador, a gente também observa um outro gargalo que acabou sendo um limitador de expansão do agronegócio, que é a questão do fornecimento de energia elétrica. Dependente inicialmente de Venezuela e também das termoelétricas aqui do estado, e agora com a crise da Venezuela, basicamente são as termoelétricas que estão ajudando nesse sentido. Como é que o governo está resolvendo essa questão?
Bom, são ações que o governo do estado está realizando agora. Não é promessa, estamos trabalhando. Em governos anteriores, as coisas nunca aconteciam. E nós, num curto período de governo, as ações já estão sendo tomadas. Ainda durante o primeiro e o segundo turno, estive na casa do presidente Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, e nós definimos que a prioridade para Roraima seria o Leão de Tucuruí. Logo no início do nosso mandato, já tivemos reunião no Ministério de Minas e Energia, que foi aprovado pelo Conselho de Defesa Nacional o Leão de Tucuruí para Roraima como uma obra de interesse nacional. Nos próximos meses, ainda de 2019, será inicializado essa obra do Leão de Tucuruí. Outra ação muito importante, depois de várias conversas na ANEEL, no Ministério de Minas e Energia, com o almirante Bento Albuquerque, ficou definido também agora o leilão de energia para Roraima de fontes renováveis, que vai ser realizado dia 31 de maio agora em São Paulo, de fontes de energia eólica, fotovoltaica, que é solar, biomassa e a gás. E já tem 156 empresas cadastradas para participar desse leilão. Dessa forma, nós vamos ter energia agora de confiança de fontes renováveis e também da hidrelétrica de Tucuruí. E num curto espaço de tempo também, Roraima, além de estar produzindo energia, vai ser um exportador de energia para todo o Brasil. Mais segurança para os investidores que estão aqui e para atrair novos investidores.
Vamos aos detalhes, governador. A questão do linhão de Tucuruí. Sempre esbarrou na questão jurídica. O que que mudou? E o que que faz o senhor acreditar que no segundo semestre a gente vai ter o início da construção?
Depende muito de vontade política. Hoje o governador, o governo do estado de Roraima tem o desejo político. E o presidente Bolsonaro também tem esse compromisso com o Brasil e com o estado de Roraima. Tanto é que o presidente Bolsonaro fez a reunião com o Conselho de Defesa Nacional e aprovou como interesse, uma obra de interesse nacional. Então, é fato, é claro, e o empenho do Ministério de Minas e Energia também. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa obra será feita e vai beneficiar não só Roraima, mas todo o Brasil também.
E a integração do estado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica.
Até então, Roraima é o único estado do Brasil que não está interligado no Sistema Nacional. E com o Leão de Tucuruí, nós vamos estar interligados com o Sistema Nacional e produzindo energia aqui de fontes renováveis, nós vamos também ter um Leão que vem energia e volta energia. Então nós passaremos a ser fornecedores de energia também. Imagina que Manaus também é abastecido por Tucuruí. Se nós fornecermos energia para Manaus de fontes renováveis, o que vai acontecer? Tucuruí deixa de mandar para Manaus e manda para o centro-sul do Brasil, que está precisando também de muita energia.
Então, só para a gente entender, o fato de o projeto ser considerado estratégico para o governo federal, isso inviabiliza a continuidade de judicialização, é isso?
Inviabilidade de?
A continuidade da judicialização, das proibições.
E o governo federal também está trabalhando para acabar com as ações judiciais que estavam impedindo o Leão de Tucuruí, que é devido à questão indígena e ambiental também que está sendo resolvida agora.
Muito bem. Agora, governador, as energias alternativas, basicamente quais são e o que elas devem gerar aí para o Estado, pelo menos em termos de expectativa?
É exato. As fontes de energias é eólica, fotovoltaica, que é solar, biomassa e a gás. E o nosso consumo hoje é em torno de 250 mega. E esse leilão, ele não tem limite específico de energia. Cada empresa vai fazer a sua proposta e a Eletrobras vai avaliar a quantidade que precisa para poder abastecer o estado de Roraima e também, no futuro, exportar energia para outros estados do Brasil. Nós que sempre compramos energia da Venezuela, da hidrelétrica de Guri, daqui a pouco nós poderemos ser até um fornecedor de energia para a Venezuela.
Mas é possível desligar as termoelétricas?
Sim, com certeza. Com a energia de fontes renováveis, a princípio vai se diminuindo a utilização de termoelétrica e daqui a pouco as fontes renováveis serão suficientes para ser desligada as termoelétricas.
Isso também vai redundar em redução de custo?
Bom, o custo da energia elétrica do Brasil ela é dividida para toda a população, ou seja, é um custo que é feito de toda a geração e na distribuição o preço é igual. Então nós temos um custo, o maior custo de energia do Brasil, que é rateado com todos os consumidores. Inclusive você ajuda a pagar a energia daqui de Roraima, como toda a população também ajuda.
O Brasil vai se beneficiar no final das contas, então?
Exatamente. Com a energia aqui de Roraima, de fontes renováveis e do Leão de Tucuruí, vai ter um custo de geração de energia para o sistema nacional. Toda a população será beneficiada.
Vamos falar um pouquinho do zoneamento econômico-ecológico, a importância dele e como isso pode ajudar a acelerar a expansão da atividade aqui no Estado.
Bom, o zoneamento ecológico-econômico do Estado está sendo feito há quase 20 anos e nunca foi entregue o projeto definitivo aprovado. E, devido a algumas questões jurídicas também, estava paralisado o zoneamento ecológico-econômico. Já tivemos uma reunião com o Procurador da República aqui no Estado de Roraima, no Ministério Público também, Ministério Público Federal, e chegamos ao consenso de fazer um acordo, um termo de acordo, para que tire os embaraços jurídico e ambiental. Dessa forma, nós, num curto espaço de tempo, esse ano ainda, nós estaremos entregando o zoneamento ecológico econômico aprovado, que vai ser uma grande vantagem aqui para o Estado de Roraima, porque nós já estamos trabalhando com licenciamentos ambientais simplificados e como atendimento ao Código Florestal, que diz que todos os estados da região norte, da Amazônia Legal, que tenha mais de 65% de áreas preservadas, vai ser reduzido a reserva legal de 80% para 50%. O Estado de Roraima, com a aprovação do zoneamento, vai ser beneficiado também, podendo utilizar 50% das suas terras em área de floresta e continua também com 65% em área de cerrado. Inclusive, o Estado de Roraima hoje tem 7 milhões e 500 mil hectares de área de cerrado, propícias para produção. E todas as áreas que estão fora de áreas indígenas, elas poderão ser utilizadas para produção de alimentos.
Vamos entender a importância, então, desse zoneamento. Ele vai definir aonde estão essas áreas de preservação públicas e, a partir daí, vocês têm um mapa de onde pode e onde não pode produzir e o que vai ser produzido em cada lugar.
É exatamente. O zoneamento ecológico e econômico é o ordenamento territorial. Ele que vai definir quais são as regiões propícias para cultivo de diversas culturas e vai definir também a que área indígena, a que área de preservação ambiental e a que área de produção. Naquelas áreas de produção de matas de floresta, nós vamos reduzir a reserva de 80% para 50%. Ou seja, o estado de Roraima vai ser contemplado com mais 30% de utilização da sua área. E todos os produtores que estão na ilegalidade estarão entrando na legalidade e vai dar a possibilidade também de todos os produtores que utilizaram 20% da sua área utilizar 50% da sua área. Ou seja, vai ter um aumento de área produtiva em área de floresta de 150%.
Vamos traduzir isso em números, então. Hoje, aptas ao plantio, Roraima tem cerca de 1,5 milhão de hectares, é isso?
Exatamente, em torno de 1,5 milhão de hectares. Com a aprovação do zoneamento, nós vamos passar para aproximadamente 2 milhões de hectares de aptas para o plantio de diversas culturas e também para a pecuária.
Muito bem. Agora, governador, a questão aí das agroindústrias. Era uma prioridade até para dar respaldo para a produção que vinha crescendo aqui no estado. O que que tem já de concreto nesse sentido e qual a expectativa de vocês?
Agroindústria. Nós temos recebido investidores de todo o estado. Estamos plantando esse ano agora, em 2019, que começou o plantio agora, mais de 40 mil hectares de soja. Vamos plantar mais de 15 mil hectares de milho, mais de 2 mil hectares de algodão e também mais de 10 mil hectares de arroz irrigado. Além de ter uma excelente produtividade, nós temos também atraído investidores que estão trabalhando em armazenagem, com construção de silos, ampliação do percentual de estocagem e, com isso, automaticamente estarão instalando aqui em Roraima as agroindústrias também, para beneficiamento do nosso milho, da nossa soja. Para quê? Para produção de carne. Nós temos um potencial muito grande o consumo aqui de carne. Carne de boi, carne de peixe, de porco e de frango. E com a agroindústria instalada aqui e com a agricultura em franca expansão, nós vamos atrair aqui também investidores para produção de carne.
Agregação de valor, então.
Agregação de valor. Inclusive, os produtores que têm se instalado aqui, eles estão trabalhando com o sistema de integração lavoura-pecuária, produzindo grãos e produzindo carne também, com criação de gado. E, falando em carne, que nós estamos falando, nós temos aqui em Roraima um potencial muito grande para piscicultura. Inclusive, nós estamos aqui em Roraima o maior produtor de tambaqui do Brasil. Hoje nós temos aqui em torno de 3 mil hectares de lâmina d'água de piscicultura. E esse que é o maior piscicultor, ele tem mais de 1.000 hectares de lâmina d'água. Inclusive tem a sua extrusora de soja, tem a sua fábrica de ração, o centro tecnológico para produção de alevinos. E nós estamos exportando o nosso tambaqui de Roraima para vários estados do Brasil, com excelente valor agregado. E, além do mais, como nós estamos localizados aqui na linha do Equador, nós temos a água praticamente quente o ano inteiro. Ela não esfria. E o peixe aqui, ele tem uma conversão alimentar durante todo o ano. Aproximadamente a cada 2,2 kg de ração, ele dá 1 kg de peixe vivo. Isso aí também tem remunerado muito bem o produtor e com retorno financeiro. Então, o produtor rural aqui, além de plantar soja, plantar milho, ele pode criar gado e pode também trabalhar com piscicultura, além da produção de frutas aqui, que é um produto que está em franca expansão também.
O senhor citou as frutas. Como a gente pode entender o potencial de produção de frutas aqui no estado?
Bom, nós temos aqui um potencial muito grande também para a produção de frutas. Inclusive, recebemos aqui nos últimos dias o presidente da Abrafrutas, o Luiz Roberto Barcelos, que ficou impressionado com o potencial para a produção de frutas aqui. Melão, mamão, abacaxi, graviola, goiaba, maracujá, uma infinidade de frutas. E também, com a parceria com a Embrapa, nós estamos desenvolvendo polos de produção de frutas aqui, com inovação também com a produção de cacau. Estamos lançando aqui o polo cacaueiro. Nós já estamos com mais de 500 mil mudas de cacau produzidas, vamos receber agora mais 500 mil sementes para ampliar a produção de cacau no estado de Roraima. E no sul do estado, que é a região de floresta, nós vamos lançar essa cultura e estamos atraindo também para Roraima investidores para a produção de chocolate. Inclusive, vamos receber nos próximos meses 2 industriais de chocolate, que inclusive alguns já têm investimento na região norte, no Pará, na produção de cacau, né? Então, é uma atividade que vai se tornar sustentável em nosso estado. Temos também a produção de castanha e de açaí, que é feita por extrativismo. Hoje nós colhemos por extrativismo aqui mais de 200 mil sacos de castanha do Brasil, a castanha do Pará, como é conhecida também. E estamos atraindo também a agroindústria para beneficiar a castanha aqui no estado de Roraima, além de fomentar a produção de castanha, de cacau. Nós vamos formar também um polo produtor de açaí, como forma de valorizar a agricultura familiar para a produção de frutas e melhorar o rendimento das famílias. Além disso, o melão, a melancia, abacaxi, goiaba e outras frutas, tem graviola, cupuaçu, ou seja, a produtividade é muito alta aqui e nós temos recebido também investidores para produzir fruta no estado de Roraima. E nós também, como eu já falei, nós plantamos aqui na Entre Safra do Brasil. Inclusive, o presidente da Abrafrutas, que é o maior exportador e produtor de melão do mundo, ele tem dificuldade de plantar melão no centro-sul do Brasil no período da chuva. E ele pretende vir aqui para Roraima para produzir melão aqui, para exportar para o mundo inteiro, principalmente aqui para o Caribe, que é um grande mercado consumidor.
Em se confirmando esse cenário de aumento de produção, aumento de oferta, tem mercado para isso?
Sim, tem mercado e muito grande. Como eu já falei, nós somos vizinhos da Venezuela, que está passando por uma crise financeira no momento, mas eles não pararam de comer. Eles continuam abastecendo por outros estados e por outros países também. E a Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Estamos aqui muito próximo do Caribe, com 50 milhões de turistas por ano. Além do mais, tem a Guiana, que tem 1 milhão de habitantes, e o Amazonas, que é nosso vizinho aqui, que tem 3 milhões de habitantes e praticamente não produz nada. E visando fortalecer a economia do estado, dando condições e segurança jurídica também para os empreendedores, nós estamos fazendo uma força-tarefa. Governo do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amazonas, para o asfaltamento da BR-319. Tivemos uma reunião com o ministro de Infraestrutura, ministro do Transporte, Tarcísio Gomes Freitas, junto com o presidente Bolsonaro, que definiu o asfaltamento da 309, que liga Porto Velho a Manaus. E essa estrada ela já existe, mas nos períodos de chuva o trânsito fica inviabilizado. E com o asfaltamento da 319, que é um compromisso do Ministério, nós vamos acabar com a dependência de transporte fluvial para o estado do Amazonas e para o estado de Roraima. E com isso, nós vamos estar valorizando mais ainda as propriedades do estado de Roraima.
Governador, até então, o estado de Roraima ele era muito conhecido como pela economia do contra-cheque, vulgarmente chamado. Qual o papel do agronegócio nisso? Como é que ele deve compor o PIB do estado? Enfim, ele vai ter uma participação maior aí na composição do PIB e na distribuição de renda?
Aqui, o estado de Roraima é um dos estados que tem a maior dependência de recursos da União, do FPE, Fundo de Participação dos Estados. E da forma que nós estamos trabalhando, visando o crescimento, o desenvolvimento, geração de oportunidades e de emprego também, nós vamos reverter esse quadro. Ou seja, nós queremos acabar com a economia do contra-cheque, atrair novos investimentos, atrair agroindústria, gerar emprego e fazer o desenvolvimento chegar a Roraima e, com isso, nós vamos passar a depender menos da economia do contra-cheque e de recursos da União. Temos um potencial produtivo muito grande e eu tenho certeza que, nos próximos anos, Roraima se tornará um modelo de desenvolvimento para todo o Brasil. A prova disso é que nós temos recebido investidores de todo o Brasil. Inclusive, estivemos visitando o estado do Paraná semana passada, eu com mais uma equipe de 6 secretários de Estado. Estava o secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente, secretário de Regularização Fundiária, secretário de Ciência e Tecnologia, além do chefe da Casa Civil e a Secretaria de Comunicação. Visitamos a Coamo, lá em Campo Mourão, no Paraná. Fomos muito bem atendidos pelo presidente Galassini, inclusive no dia do seu aniversário. Agradeço ao presidente da Coamo, que é uma das maiores cooperativas do Brasil, e ela já está instalada hoje em 73 municípios do Brasil, em 3 estados, e tem 119 unidades recebedoras de recebimento de grãos e processamento também. Visitamos também a Associação Comercial de Maringá, visitamos também a SESCAGE também, que ela trabalha no melhoramento genético de bovinos, além de ter a Faculdade de Engenharia, de Agronomia e de Veterinária modelo para o Brasil. Visitamos também a Cocamar, lá em Maringá. O Zico nos atendeu muito bem lá, juntamente com toda a diretoria, que também está muito interessado em fazer investimento no estado de Roraima.
Isso que eu ia perguntar, essa visita, ela se traduz em quê? É atração de investidores para o estado?
Nós estamos divulgando o potencial produtivo de Roraima para atrair novos investidores. Visitamos também a cooperativa agrária lá de Guarapuava, fomos muito bem recebidos também pelo presidente, pelo Jorge e toda a diretoria e diversos cooperados. Só para você ter uma ideia, lá da cooperativa agrária de Guarapuava, os cooperados de lá já compraram aqui no estado de Roraima 28 mil hectares de terra e já estão produzindo aqui no estado. Então, nós visitamos as cooperativas para mostrar o estado e convidar para vir aqui no estado de Roraima. Inclusive ontem, na largada do plantio de soja, nós recebemos já 39 novos investidores que vieram de outro estado conhecer o estado de Roraima. Visitamos também no Paraná uma indústria de beneficiamento de batata, visitamos também uma indústria de beneficiamento de laranja, suco de fruta, visitamos uma empresa de confinamento de carneiro, visitamos a agropecuária Noma lá em Paranavaí e também a fazenda Santanice, que é modelo de melhoramento genético. Visitamos também o Sindicato da Indústria de Produção de Fécula e Farinha, Beneficiamento de Mandioca, e todos esses investidores e outros que nós visitamos ficaram interessados em vir a Roraima, conhecer o estado e fazer investimentos aqui. E eu convido também você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, para vir conhecer o estado de Roraima. Estaremos aqui atendendo a todos os investidores que vierem em Roraima, aqui no governo do estado, para lhe dar segurança e condições para fazer investimento. Roraima não é a última fronteira agrícola do Brasil, é a mais nova e a melhor fronteira agrícola do Brasil. Então, um governador que é do setor primário também. Eu sou filho da agricultura familiar, comecei a trabalhar muito cedo, moro aqui em Roraima há 28 anos, sou produtor rural, acredito no potencial do nosso estado, por isso que eu estou convidando empreendedores de todo o Brasil para que venham se juntar a nós para trabalhar pelo desenvolvimento do estado, além de fazer os seus investimentos e ter também um retorno sobre o investimento.
Agora, me corrija se eu estiver errado, hoje o agronegócio tem uma participação em torno aí de 5% do PIB do estado. Dá para expandir esse percentual? Para onde a gente vai?
Bom, o nosso percentual do PIB do estado ele ainda é pequeno, é que você falou, em torno de 5%. Mas nós queremos chegar a 10, a 15, a 20, a 30 e até superar a economia do contra-cheque do nosso estado. Potencial nós temos, condições climáticas nós temos, temos um ciclo de chuva bem definido, a produtividade é muito boa. Nós temos aqui, por estarmos na linha do Equador, nós temos luminosidade de 12 horas por dia durante todo o ano, uma situação que não acontece em outros estados. Além do mais, a soja produzida aqui em Roraima tem mais óleo, tem mais proteína. E o ciclo de chuva aqui, devido ao ciclo de luminosidade, aliás, de 12 horas por dia, o nosso ciclo de produção aqui, ele é mais curto em relação a outros estados. É, a grosso modo, para se ter uma ideia, uma variedade, por exemplo, que se colhe lá no Paraná com 110 dias, aqui ele colhe com 100 dias. Ou seja, é um ciclo de produção menor também, com produto de boa qualidade, com mais óleo e mais proteína.
Exatamente, o valor proteico da soja aqui é maior em função da insolação também, né?
Exatamente. O nosso percentual de óleo e proteína aqui é em torno de 2% a 3% superior ao centro-sul do Brasil.
Agora, governador, só para a gente encerrar, a gente já falou dos investimentos dentro do agronegócio, mas tem um outro setor que é também importante para o agronegócio, que é a questão da exploração mineral no estado. Como é que está isso? O que, que tem o estado de especial e por que, que até hoje não se explorou esse potencial?
Bom, o estado de Roraima, ele não é o pedaço de terra mais rico do Brasil, é o pedaço de terra mais rico do mundo. E o potencial mineral tem que ser explorado aqui no estado de Roraima. Inclusive, o presidente Bolsonaro já sinalizou que vai trabalhar na exploração mineral aqui no estado de Roraima. E essas riquezas, elas serão para o estado de Roraima e para todo o Brasil também. Estamos agora fazendo a legislação para a exploração mineral aqui no estado e também, junto com o governo federal, com certeza serão atraídos investidores para explorar a mineração no estado de Roraima.
Mas o que, que tem no subsolo aqui?
Aqui tem a tabela periódica todinha, viu? Tem ferro, tem chumbo, tem nióbio, tem ouro, tem diamante, tem zinco, tem casterita, tem tudo aqui. O que tem que ser feito é uma legislação para que possa ser explorado, também acabar com os entraves ambientalistas, indigenistas também. Eu acho que as comunidades indígenas que têm suas riquezas minerais têm que ser remunerados por esse benefício, até para melhorar a qualidade de vida de todas as populações indígenas. Então, o estado de Roraima tem um potencial muito grande na agricultura, na pecuária, na produção de leite, na produção de carne e na exploração mineral. Além do mais, temos um potencial turístico muito grande. Nós temos hoje 5 voos diários aqui para Boa Vista, da Gol, da Latam, da Azul. Estamos agora fazendo um trabalho para angariar voos internacionais, saindo de Roraima também, para que a gente possa atrair mais turistas. Temos o turismo aqui na Serra do Tepequém, no Monte Roraima, turismo ecológico e o turismo de pesca esportiva. Nós recebemos aqui na temporada pescadores de todo mundo que vem pescar aqui no estado de Roraima. Então temos um potencial muito grande. Boa Vista é uma cidade linda, é uma capital que tem em torno de 400 mil habitantes, à margens do Rio Branco, uma cidade planejada, muito bonita, que oferece também para toda a população uma excelente qualidade de vida. E Roraima também é um polo universitário da região norte. Hoje nós temos aproximadamente 30 mil alunos sentados nos bancos das faculdades e universidades. Temos aqui Universidade Federal, Universidade Estadual e aproximadamente umas 10 faculdades particulares. E temos recebido universitários, alunos de todo o Brasil. Temos 2 cursos de medicina, de engenharia, odontologia, veterinária, agronomia, administração, ou seja, é uma infinidade de cursos que tem aqui no estado de Roraima, que vai também facilitar a formação profissional daqueles investidores que vêm de fora para fazer a formação profissional dos seus filhos aqui no estado de Roraima.
Pelo que eu estou entendendo, Roraima deixa de ser o estado do futuro para ser o estado do presente, é isso? As ações estão mostrando isso?
Exato. Roraima é o estado do presente que vai ter um futuro muito promissor. Eu acredito no potencial do nosso estado e com a gestão agora séria, honesta, transparente, isenta de corrupção, nós vamos tornar Roraima um modelo de desenvolvimento para todo o Brasil.
Tá, então, a gente agradece a participação do governador Antônio Denário no Notícias Agrícolas. Lembrando que o canal Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas, principalmente para mostrar iniciativas importantes de expansão e crescimento do agronegócio no Brasil, e Roraima faz parte desse crescimento. A gente agradece então ao governador e se despede aqui de Roraima, agradecendo também a hospitalidade do povo desse estado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.